Bem, irmãos, nós temos tantas perguntas e não temos muito tempo para respondê-las, mas vou responder algumas aqui que dê tempo. Eu acho que tem duas perguntas aqui que estão relacionadas. Pastor, você poderia me explicar se no Jardim do Éden Deus ordenou que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim, como está escrito. Se você já leu o livro de Gênesis, esse problema aqui chama problema de leitura. Não leia a Bíblia. Precisa de ler a Bíblia. Você é crente, né? Você crê na mensagem do livro. Então você precisa de ler. Está claro? A palavra de Deus diz. Depois o diabo questionou. Eva reafirmou. Ok? Então, é por isso que... Ah, tem outra pergunta. E se é assim, por que Deus colocou a árvore no jardim? Deus colocou a árvore no jardim para que o homem tivesse uma opção a ele. Deus é nobre, não é? Então, se você não tem alternativa e Deus força você a escolhê-lo, não há nobreza nenhuma nisso. Não é? Não há glória nenhuma nisso. Então Deus deu liberdade para o homem e deu alternativa para o homem. Hoje também o homem tem alternativa. Deus não impede você de pecar, já percebeu isso? Qualquer irmão, mesmo depois de convertido, se ele decide fazer alguma coisa, ele vai fazer. A não ser que ele peça a Deus que o impeça de fazer, Deus não vai interferir dessa forma na vida dele. Porque Deus é nobre. Deus é gentil, o Espírito Santo é gentil. Ele jamais força você a ser abençoado. Você tem que aspirar pela bênção, desejar a bênção. Ele jamais força você a obedecê-lo. Você tem que pedir a Ele que faça de você alguém obediente. Ok? Então, é preciso entender esse lado, porque as pessoas do mundo, elas são inimigas de Deus. E elas odeiam Deus. E se em vez de ler a Bíblia, você fica assistindo coisas, né, e vendo coisas de gente ímpia, a conclusão deles é sempre essa: Deus é que é o culpado. Se Deus já sabia que o homem ia cair, então ele não devia ter colocado lá a árvore. No final das contas, quem que é o autor do pecado então? Deus. Quem que é o vilão da história? Deus. Por quê? Porque o homem odeia Deus. Mas o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Então nós temos que dizer para eles que Deus não está com raiva deles, não é? Mas o homem sem Deus sempre vai culpar a Deus. Qual a primeira coisa que Adão fez depois que ele caiu? Não é? Você sabe? Adão, o que Adão disse para o Senhor? Quem te fez saber que você estava nu? Aí Deus perguntou para ele, o que ele disse? A mulher que o Senhor me deu. Eu estava muito bem sozinho. A solidão até me fazia bem. Mas o Senhor inventou de me dar uma mulher. E olha aí o resultado do negócio. Então eu não tenho culpa nisso. Quer dizer, quem que é o culpado da queda então? Deus. Deus é que é o culpado. Não é? Então, quando você quer culpar, você põe sempre na conta do outro, né? O filho mais velho falou para o pai, quando o filho pródigo voltou para casa... Ele tratou o irmão dessa forma, né? Ele falou para o pai, esse teu filho que aprontou todos e voltou para casa. Quando as minhas filhas eram pequenas, de vez em quando, uma delas, não sei, talvez fazia algo que não era apropriado na escola, e vinha uma cartinha, e aí, quando eu chegava em casa, minha mulher trazia o papel e dizia, olha aí, a sua filha. Você sabe, todas as vezes que eu tenho uma filha que não é dela, o negócio é complicado lá em casa. Era, né? Agora já mudou, não é mais dessa maneira. Mas assim, todas as vezes que a mulher está chateada, ela vai dizer isso. Olha aí, seu filho, o que ele fez. Não é que nessa hora é só de um. Então, preste atenção. Cuidado com qualquer ideologia, teologia lá fora, que vem culpar a Deus, em vez de trazer glória para Deus. Amém? A Bíblia fala, seja mentiroso todo homem, mas seja Deus verdadeiro. Bom, tem uma pergunta longa aqui, eu não vou ler tudo, mas resumindo é o seguinte... A pessoa está muito chocada porque alguém disse no cursão, nem sei por que disse isso no cursão, não faz parte da matéria, porque os professores gostam de mostrar conhecimento às vezes. E ou mostrar questionamentos, que é uma maneira também esperta de fazer de conta que sabe das coisas. Ímpio adora fazer isso. Então ele enche de perguntas o artigo, as perguntas dão a ideia de que ele é muito sabido, mas ele não sabe a resposta de nada que ele está perguntando. Então foi dito lá que crianças cujos pais não são crentes não vão para o céu. Eu sei que é chocante ouvir isso. A primeira vez que eu ouvi isso foi na primeira comunhão, na Igreja Católica. Eu fiz primeira comunhão. Quando eu tinha 10 anos, se não me engano, eu já tinha lido todo o Novo Testamento. E eu tinha uma atração especial pelas coisas espirituais. E eu com 10 anos, eu ia para a missa sozinho, ia para a missa 7 horas da manhã. Minha mãe trabalhava como plantonista, era enfermeira, ela não tinha muita disposição 7 horas da manhã, a maior parte das vezes. Eu ia para a missa, eu fiz primeira comunhão. Na primeira comunhão me ensinaram o quê? Que a criança que não é batizada, ela é pagã. Quantos aprenderam isso? Então, muita gente que é ex-católico. Porque o ensino católico é o quê? Que a salvação é pelo batismo. É salvação batismal. Então, precisa batizar a criança logo depois que ela nasce, para que ela seja salva. Mas alguém fala, pastor, mas não tem sentido Deus mandar alguém para o inferno, quanto mais uma criança. Muito bem. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem ir para o inferno. Aí você vai dizer, mas crianças não podem escolher. Mas Deus ama os pais e dá liberdade para os pais. Enquanto a criança é pequena, os pais decidem pela família. Sabia disso? Não, mas Deus não pode deixar. Não, mas como eu te disse, Deus não controla a vida de ninguém. Não é esse Deus que nós servimos. Não há controle. Então eu pergunto para você. É ruim ver uma criança pequena de 4, 5 anos de idade horrivelmente endemoniada? É horrível. É horrível. Mas quantos já foram num encontro de criança nossa e viram isso acontecer? Eu já vi isso acontecer dezenas, dezenas de vezes, nem sei quantas vezes. Invariavelmente, ainda não vi exceção, essas crianças que ficaram endemoniadas, os pais tinham consagrado ela para uma entidade. Mas como é que é isso, pastor? Porque os pais têm liberdade. Eles amam aquela entidade. Não é? Outro dia, alguém me mostrou um negócio que eu fiquei chocado, eu nunca tinha visto, nunca. E olha que eu já estou com 53 anos. Nunca tinha visto. Um Facebook de uma pessoa e ela fazendo evangelismo, não é, de entidades. E ela dizendo, Exu ama você. Pomba Gira quer te ajudar. Eu fiquei chocado, falei, puxa, antigamente essas coisas eram feitas escondidas meia-noite na sexta-feira. Agora a pessoa faz na internet livremente evangelismo, dizendo que essas entidades amam as pessoas. Isso não é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ok? Quando você consagra o seu filho a uma entidade dessa, elas ficam endemoniadas. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, se o pai e a mãe dizem, não, nós cremos é no Exu. Então Deus deixa você ir. E elas falam, e meus filhos vão para onde eu vou? Deus deixa também. Ok? Então, por que que nós pregamos para crianças? Porque nós cremos que por causa dos pais, elas podem ser levadas à condenação. Não por causa delas, por causa dos pais. Então nós pregamos para elas. Porque se elas rapidamente entenderem, elas podem ter a fé própria delas. E dizer, não, não vou com meu pai, eu quero o Senhor. É possível isso ou não, irmãos? É por isso que nós pregamos, porque nós amamos. E o Senhor as ama também. Ama tanto que deu o próprio filho para morrer por elas. Ok? Então nunca duvido do amor de Deus. Ok? Sempre penso o seguinte, eu nunca vou amar mais do que Deus ama. Eu nunca vou ser mais bondoso do que Deus, mais gracioso do que Deus. Nunca questione o amor e a bondade de Deus, porque o mundo faz isso o tempo inteiro. Para o mundo, Deus é mau, tirano, cruel, mas nós adoramos um Deus que não ama simplesmente, ele é amor. Posso ouvir a mente de alguém nessa manhã? Eu sei que esse tipo de assunto nem é para ser tratado no cursão, pastores. É preciso, às vezes, instruir. Tem um momento certo de tratar essas coisas. Deixa eu ver aqui. Pastor, isso aqui é interessante. Me tire uma dúvida. Vi uma reportagem de que já existe no Brasil uma tecnologia de um chip que a pessoa coloca na mão. E através disso, ela abre porta de carro, desbloqueia celular. Essas duas coisas eu não sei se faz não, mas faz compra como cartão de crédito, isso aí eu sei. Gostaria de saber se realmente esse chip já seria a marca da besta. E se nós não seríamos uma besta... Não, isso não está escrito aqui. Nós podemos colocar esse chip? Olha, eu recebi um... Vou mostrar para você, eu não devia ter mandado para projetar. Eu recebi esse tempo atrás. Está aqui a foto que eu tirei da notícia num jornal da cidade de Harrelson, na Geórgia, nos Estados Unidos. Então, nesse estado americano da Geórgia, tem essa cidade aqui. Eu vou traduzir para você. A partir do dia 1º de janeiro de 2019, os cidadãos de Harrelson vão ter a opção de pagar as suas compras dentro da cidade com um chip implantado. Lojas vão ter a opção de providenciar um scanner para que as pessoas possam passar a mão e debitar na conta. A implantação é de graça e vai estar disponível a partir de dezembro nos escritórios da prefeitura. Sem dor, pequeno e imperceptível. Nós estamos excitados a respeito disso. É o que está escrito aqui. Então veja, isso aqui já é o anticristo chegando? Possivelmente. Eu não duvido que ele está chegando. Mas ainda não é a marca do anticristo. Mas, na minha opinião, já é a tecnologia. Quantos concordam comigo? É a tecnologia. A tecnologia já chegou. Se a tecnologia já chegou, acredite em mim, ele vai usá-la brevemente, para um propósito espiritual. Então, veja, quando você usa um cartão de crédito, quando você usa um celular, você, vamos dizer assim, já está sendo mapeado, né? Já estão observando você. Mas não existe nada espiritual relacionado com isso. Quando você usa um cartão de crédito, você está pagando uma conta. Então não tem nada espiritual, nada de religião, nada de Deus envolvido nessa história. O que eles querem é facilitar a sua vida, para você não perder o cartão, para ninguém roubar o seu cartão ou algo assim, e no futuro não ter mais dinheiro em espécie circulando. Esse é o alvo. No mundo inteiro, quero dizer isso, o alvo de todos os bancos centrais do mundo inteiro é tirar o dinheiro em papel de circulação. Ficar só o dinheiro virtual. Você, no dia do seu pagamento, lá na sua empresa, você vai receber um crédito na sua conta. E esse chip é só o cartão de crédito que você vai usar. O alvo no futuro é que você já chegue numa loja, você pega o que você quer e nem precise passar no caixa. Eles já vão ler a mercadoria que você pegou e já vão debitar ali na sua conta, através da sua mão. O futuro, eles querem colocar etiqueta de roupa inteligente, ok? De maneira que você chega numa loja de roupa, você pega a roupa, quando você passa na porta, o scanner já identifica a roupa que você pegou e já debita na sua conta. Eu acho que vai ser ótimo isso, detesto ficar em fila no caixa, mas olha, só um minutinho, querido. Quem não tem dinheiro no banco? Quem não tem dinheiro no banco? Eu não estou habituado a conviver com alguém assim. Só o primeiro que eu conheço, não sei, brincadeira. Quem não tem dinheiro na conta no banco e gosta de guardar o dinheiro no colchão, eu quero dizer para você que você vai ter dificuldade de viver nesse novo mundo. Porque o alvo deles é que não tenha mais isso. É claro que não chegou ainda e nem vai ser proibido usar dinheiro, mas ninguém vai querer. Imagine, num mundo onde quase ninguém usa dinheiro, você vai pagar com dinheiro, a loja não tem troco para você, porque ela não tem dinheiro. Então esse é o futuro. Agora, já é o anticristo? Ainda não, é só tecnologia. Aí o irmão perguntou, você colocaria esse chip? Hoje eu colocaria, porque ainda não tem nada a ver com a marca da besta. Pastor, quando é que vai ter? Depois do arrebatamento. Isso é, ó, presta atenção, isso é a minha chutologia. Posso chutar para você? Depois você pode jogar fora se você quiser. Ok? Depois do arrebatamento, quando vão desaparecer milhões de pessoas, Vai subir, em nome de Jesus. E aí, o anticristo vai ser levantado, porque vai criar uma grande comoção mundial. E qual a explicação que ele vai dar? É que esse pessoal foi abduzido por alienígenas. Ok? E qual que é a única maneira de você não ser levado? É você rejeitar isso e colocar um rastreador em você. Então a marca da besta, ela vai ter uma conotação de blasfêmia. Ok? Ela vai dizer, eu não quero Deus, eu não quero saber desse Deus, eu quero ficar por aqui. E a Bíblia fala que quem receber essa marca ou esse chip, não tem salvação, porque não existe perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós não vamos estar aqui, você não deve se preocupar com isso, você não vai estar aqui em nome de Jesus. Pastor, a graça e a paz. Na pregação do último domingo, sobre Tiago capítulo 2, você disse que só falando, confessando, não seria o suficiente. Teria que ter obras. Mas, o nosso Senhor disse que a boca fala da abundância do coração. E aí, quem está certo? O Senhor Jesus, Tiago ou você? Poxa, não põe eu aí não. Puxa vida. O Tiago está mal colocado. Eu então nem vou dizer para você o que acontece. Bom, primeiro que não tem essa história de quem está certo. Primeiro, porque eu não disse o que você está falando. Eu vou repetir o que eu disse em poucas palavras. Na verdade não é o que disse, Tiago disse. Tiago falou o quê? Não, vamos falar primeiro o que Jesus falou. Jesus falou o quê? Que a nossa fé se expressa pelo nosso falar. Paulo diz, eu criei, por isso falei. Jesus disse, qualquer que disser a este monte. Então, quem crê, fala. Se ele disser e não duvidar, vai acontecer o que ele está falando. Quem crê, fala. Eu criei, por isso falei. Então, você precisa de falar aquilo que você quer ver. E não ficar falando o que você está vendo. Tem pessoas que só repetem o tempo inteiro o que elas estão vendo. Isso não é fé. Fé é falar o que você quer ver. Então imagina Deus. Deus, essa é a fé do tipo de Deus. Né? Quando Deus foi criar os céus e a terra, a Bíblia fala que havia trevas sobre a face do abismo. Aí Deus disse o quê? Está escuro, hein? Nossa, que trevas. Não, Deus não falou isso. Deus falou o quê? Haja luz. Ok? Então, falar o que está vendo não é fé. Fé é falar o que não se vê. Quantos concordam comigo? Mas para crer tem que falar, Jesus disse. Aí, Tiago menciona uma situação que ele disse que é incoerente. É de um irmãozinho na igreja que diz que tem muita fé. E aí, entrou um irmão na igreja que não tinha comida e não tinha roupa. E ele falou para o irmão, eu declaro na sua vida, pode ir. Quando chegar na sua casa, vai ter comida no seu prato. E no seu guarda-roupa vai ter roupa para você vestir. Aí Tiago fala, que é isso, hipócrita? Que história é essa? Que fé é essa? Se você crê que Deus supre, comece exercitando a fé, enfiando a mão no bolso. É isso que Tiago diz. Tiago não diz que a fé não deve ser falada. Mas eu vou te dizer o que ele disse, que eu nunca preguei aqui, o Senhor falou comigo domingo passado. Existe, presta atenção, uma diferença quando Deus vai criar coisas. Quando Deus criou, ele criou apenas fazendo o que, irmãos? Falando. Presta atenção. Então, quando se trata de ter fé para um monte sair da sua frente, fale. Quando se trata de ter fé para o diabo sair da sua frente, fale. Quando se trata de ter fé para amaldiçoar a figueira, fale. Quantos estão entendendo? Mas quando um irmão diante de você tiver um problema, não fale, haja. Por quê? Quando Deus criou as coisas, ele falou, haja luz, haja separação, haja estrelas. Mas quando ele foi criar o homem, ele falou, haja o homem? Não, ele pegou o barro, modelou o barro, soprou no barro para que houvesse vida. Quando o homem caiu no pecado, Deus queria salvá-lo. O que Deus fez? sejam salvos, que ninguém vá para o inferno, que todos conheçam a verdade. Ele declarou simplesmente isso? Não. Ele desceu da glória, se fez homem, morreu na cruz, pagou o preço, ressuscitou para poder salvar. Veja, o Deus da fé, ele agiu, ok? Então não adianta você ficar com essa conversa que tem fé, mas a sua fé não vem acompanhada de atos que correspondam, atos de compromisso, ok? Então, fale para as circunstâncias, fale para o diabo, fale para a tempestade, mas para as pessoas, ame. Para as pessoas, põe a mão no bolso. Amém? Mas teve um outro irmão também que ficou muito bravo essa semana comigo. E esse irmão, ele ouviu a pregação e falou: pastor, eu acho que a igreja tem muita hipocrisia. Eu queria saber se o senhor pratica aquela palavra. Eu falei: ó, por que você está perguntando? Porque eu estou precisando de uma ajuda para pagar a escola dos meus filhos. Você sabe que eu estou precisando. E a Bíblia fala que você não pode deixar eu ir embora simplesmente. Não é à toa que é brasileiro. Brasileiro é uma maravilha, né? Ele é cidadão celestial, porém ainda tem um ranço brasileiro. Olha para cá. A Bíblia... Bom, duas respostas. Primeiro, você lê lá. Lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o que que diz o resto? Não, a Bíblia não diz isso, é preciso, abre a Bíblia, projeta por favor. Ela não diz se todas as coisas serão acrescentadas, ela diz o quê? Essas coisas. Então, esse, essa, aquela, é um pronome o quê? Quem se lembra do português? Demonstrativo, olha que maravilha. Então está falando de algo que foi mencionado anteriormente. Então vamos ler. Volta. Mateus 6,33. Isso. Mas vamos ter que ser mais rápido, hein? Vamos ler o verso anterior, verso 32. Não vamos ler o anterior ainda. Olha aqui. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? São três coisas que o Senhor falou aqui. O que que é? Comer, beber e vestir. Aí o Senhor diz: porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Mas, verso 33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas o quê? Estas coisas. Que coisas são essas? Comer, beber, vestir. Ok? Então presta atenção. A igreja ajuda irmãos carentes. Sim, mas ajuda com o quê? Comer, beber e vestir. Nós não pagamos mensalidade de escola, não pagamos contas de telefone celular, nós não pagamos consórcio de carro que você atrasou, nós não... O que mais? Né, prestação da sua casa também a gente não paga, mas a gente paga às vezes o aluguel, desde que seja um aluguel que caracterize que você realmente é carente, porque se a sua casa tem um aluguel de 5 mil reais, você não precisa da igreja. Pagamos também conta de água e luz, porque não dá para viver sem água. Até sem luz você aguenta, mas sem água não vai. Então nós ajudamos com isso. Remédio, nós raramente ajudamos, porque o governo ajuda, existe a previdência para todos, então ninguém fica sem remédio. Mas quando o governo também não dá por alguma razão, ou você não tem como ir lá, a gente momentaneamente ajuda. Então, comer, beber, vestir, um remédio, água e luz... Eu creio que nós temos que fazer porque Jesus disse que essas coisas são básicas. Mas não é justo a gente pegar o dinheiro para ajudar o irmão a pagar a escola do filho. Se tem um outro irmão precisando de comer, beber e vestir do lado de cá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu sei que ele está precisando. Mas Tiago lá está falando de um irmão que não tinha o que comer, beber e vestir. Tiago não está falando de um irmão que não podia pagar a conta do celular, porque o 4G dele agora ficou muito caro. Entende? Porque essas coisas, você pode viver sem elas. Eu sei que parece uma coisa absurda eu falar isso aqui, mas dá para viver sem celular. Dá para viver sem escola particular. Eu sei que é chato dizer isso, dá para viver sem muitas coisas. Mas entenda, então, se você manda uma mensagem para mim, jogando na minha cara, que eu ouvi o seu problema e deixei você ir embora em paz, é simplesmente porque Deus não espera que nós façamos isso. Você mesmo vai resolver isso. Ok? Agora, se você vê um irmão que não consegue ter o suficiente para comer, aí você tem responsabilidade diante de Deus. Nós todos temos. Quantos estão compreendendo? E Paulo disse o quê? Para Timóteo. Eu não me lembro o versículo agora, se alguém puder me achar aí rapidamente. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos o quê? Quem se lembra do versículo? Contentes. Olha que maravilha. Mas seu carro fundiu o motor? Sinto muito. Pastor, eu uso ele para trabalhar. Eu fico muito triste por causa disso também, mas a igreja não ajuda a retificar motor. Não é? A igreja também não pode te dar um carro. Por quê? Porque isso não é justo com aquele que não tem o que comer, beber e vestir. É só uma questão de bom senso. Não é? Mas tem gente que, você sabe, quando as pessoas querem nos agredir, o que é que elas falam? Ah, eu pensei que você era crente de verdade. É assim, crescendo na sua igreja? É assim, crentinho? Então, quando elas querem te ofender, elas jogam nessa questão. Tem alguns irmãos também, quando eles querem me pressionar, eles falam, é muito fácil pregar, eu quero vir praticar agora. Não é? Só que, nessa escola que você está estudando, deixa para lá. Sim. 1 Timóteo 6, 8. Projeta, por favor. 1 Timóteo 6, 8. Ok, acho que agora acabou. Eu vou ler só essa última. Que está falando bem de mim. Pastor Aloísio, o senhor não acha que nesta eleição a igreja deveria se posicionar em relação à candidatura presidencial? Talvez você não saiba, mas nós já nos posicionamos. E qual que é a nossa posição? Nós não assumimos posição. Então, a Igreja Videira, instituição, não tem candidato. Ok? Mas nós podemos, como igreja, apoiar candidatos do legislativo, né? Principalmente ou particularmente se forem membros da igreja. Para cargos majoritários, do executivo principalmente, nós não assumimos posição. Por quê? Porque nós, a igreja enquanto instituição não precisa ter inimigos. Entende? Só porque eu preguei algumas palavras aqui, 2 anos atrás, ou 1 ano, sei lá quanto tempo já tem, falando do esquerdismo, quantos se lembram dessas palavras? Pois nós somos perseguidos na prefeitura naquela altura, que você não tem noção. Não tem noção. E olha que nós nem falamos da prefeitura. Falamos só de uma ideologia. Mesmo assim, é uma perseguição. Agora imagina se a gente apoia o fulano e o Beltrano é que ganha. Ele fala, agora vocês me pagam, crentinhos. Então, para que ganhar inimizade? Ah, pastor, mas isso é uma postura muito covarde. Não, não é questão de covardia, porque enquanto instituição, é assim que nós lidamos. Queremos ter acesso a todos. Agora, particularmente, você, cidadão, posicione-se, vote em alguém. Pode até fazer campanha, se você quiser. É a primeira vez que vamos ter um candidato cristão. Isso não é verdade. O Iris Rezende, ele é cristão e já foi candidato em 1959. Ok? Isso falando de evangélico. Agora, católico, desde o Brasil, colônia, que já tem católico no governo. Então, isso é uma afirmação que não é verdadeira. Então, segundo, de direita e conservador. Isso é verdade. É a primeira vez na história que temos um candidato de direita que tem chance de ganhar a eleição. Isso, de fato, é verdade. Ele levou uma facada porque defende os nossos valores. É provável. Você está rindo de quê? Ele não ganhou a facada porque estava batendo carteira de ninguém. Então é possível sim que quem o esfaqueou fez isso por uma motivação política. Claro que é. E a Polícia Federal está investigando isso. Ok? Então não tem motivo nenhum de você achar. O país está nas mãos de narcotraficantes. Também não é verdade. Entende? Tudo bem, você pode até dizer que tem político corrupto, mas eles não são narcotraficantes. Isso é uma colocação muito ruim. E atrapalha a sua campanha, né? Esses narcotraficantes se aliaram a políticos para destruir o Brasil, implantando um regime comunista. Eu sei que a palavra comunismo já não é usada mais, até em Cuba eles tiraram a palavra da Constituição. Ok? Mas não se iluda também quando a mídia fala, ah, os crentes agora estão preocupados com o comunismo, nem existe mais. É um engano, existe sim. Com outros nomes, mas existe. Ok? E existem partidos políticos, sim, de esquerda, que querem transformar o Brasil em algo parecido com Venezuela. Isso também é fato, isso não é calúnia, é fato. Basta você vê-los defendendo o governo venezuelano que está oprimindo o seu povo. Acabando com um país que era na América do Sul, há 20 anos atrás, o melhor país em termos de qualidade de vida. Hoje ele despencou para um padrão pior do que terceiro mundo na África. Porque não tem nem o que comprar no supermercado. O que está em jogo a partir do ano que vem é se o Senhor vai ter ou não liberdade de continuar pregando o Evangelho. Não, também não estou percebendo que chegamos nesse estágio ainda. Eu sei que tem partidos que querem tirar a nossa liberdade. Né? Teve um candidato, inclusive, esses dias, publicamente defendeu cobrar o imposto das igrejas, tirar todo tipo de isenção de igreja, tratar a igreja de maneira dura, né? Aquela coisa, é uma maneira de perseguir. É uma forma de perseguir a igreja. Então, existe perseguição? Existe. Existe muita perseguição, mas ainda não é nesse nível de tirar a liberdade. Tem um tipo de perseguição que vai acontecer, que daqui a pouco você não pode... Você percebeu que hoje eu falei aqui de entidades. Então eu preciso ter cuidado para falar, porque agora você não pode falar que essa entidade não é de Deus, né? Que é maligna. Então existe perseguição, muita perseguição, e só vai aumentar. E não é só no Brasil, isso é nos países envolvidos também. Vão querer obrigar a igreja a fazer casamentos gays. Isso de fato existe, existem propostas de obrigar as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, a fazer casamento homossexual. Isso vai contra a fé dessas igrejas. É uma maneira de perseguir, com certeza. Também está em jogo a questão do aborto, é óbvio, isso aí está acontecendo, e outras coisas mais que você está vendo aí. Até mesmo se as escolas cristãs poderão continuar como são hoje. Existe muita perseguição contra escolas confessionais. Você não sabe disso. Mas existe uma resistência enorme contra escolas confessionais. Verdadeira perseguição. E nós passamos por isso. Então, não vejo como um cristão pode apoiar um partido de esquerda e permanecer isento diante dessas ameaças. Ok, nós não vamos nos posicionar isso aqui. Você é livre para votar em quem você quiser. Ok? Mas, se você puder ouvir aquelas ministrações... A minha sugestão é que você vote em partidos que são coerentes com a sua fé. Alguém me mandou esse panfleto aqui, ele é um panfleto para pedir voto, né? Mas eu vou cortar a parte de pedir voto. Mas ele tem razão em algumas coisas. Vou ler para você. Evangélico, reflita. Nós oramos para que Deus possa livrar e guardar missionários que são perseguidos em países comunistas. Mas nas eleições queremos votar num partido que tem uma ideologia comunista. Isso é incoerência. Olha, essa semana eu estava lendo, o governo chinês lançou uma perseguição violenta contra a igreja. Por quê? Porque a igreja está explodindo na China. Está crescendo muito. Então o que eles fizeram essa semana? Você não viu isso na Globo, você não viu isso em lugar nenhum. Porque não é do interesse deles divulgar isso. Mas eles fizeram uma queima de bíblias, livros evangélicos e símbolos cristãos, como cruz, em lugar público, para demonstrar para as pessoas a direção do partido. Então hoje existe um endurecimento severo na China contra o cristianismo. A maior parte das igrejas, uma grande denominação chamada Igreja de Sião, Igreja Evangélica, foi lançada na clandestinidade, o governo proibiu de reunir. Agora não adianta fazer isso com a igreja, não é? A igreja vai continuar existindo nas casas, nos shoppings, nas ruas, onde for, né? As portas do inferno não podem contra a igreja. Mas é óbvio que é uma ideologia anti-Deus e anti-Cristo. Segundo, nós oramos pela expansão do reino de Deus, mas nas eleições queremos votar num partido que quer fechar a igreja. Isso é uma coisa incoerente. Como é que você ora para abrir igreja e vota num partido que quer fechar a igreja? Terceiro, oramos pela família, fazemos seminário para a família, temos a escola da família, mas na hora de votar, votamos no partido que quer desconstruir a família. Isso também é incoerência. Oramos pelos nossos filhos, mas nós votamos num partido que defende pedófilo, que agora está na moda, porque eles dizem, tadinhos, ninguém os defende, e que são a favor da ideologia de gênero. Outra incoerência. Por último, nós oramos, pregamos e temos até casa de recuperação para drogados, mas na hora de votar, votamos no partido que quer liberar a droga. Veja, essa incoerência precisa de prestar atenção nela. Então, você precisa de votar em algo que seja coerente com o que você acredita. É que eu sei que não, pastor, eu quero votar em alguém que melhore o meu salário, que me dá uma ajuda mensal de Bolsa Família, eu quero ajudar em alguém que ajuda meu filho a fazer faculdade. Está tudo bem, você pode ter todas essas bandeiras, mas não ignore a sua fé. Não coloque a sua fé como sendo sem importância. Então, medita nisso, reflita nisso, para você votar. Ok? Mas ninguém aqui na videira vai perguntar a você em quem você votou, ou vai ficar policiando você, dizendo que você tem que votar em A ou em B. Se alguém fizer isso com você, você pode repreendê-lo e falar, sai em nome de Jesus. Eu vi um negócio que tem alguns irmãos que eles são assim, tão educados para falar de Jesus, para falar de Cristo, eles são educados, cuidadosos. Mas teve alguns que me agarraram essa semana e me mandaram mensagem meia hora pregando para mim. Pastor Luiz, você tem que posicionar, você é o responsável. Se ele não ganhar, a culpa é sua. Eu falei, culpa minha, você enlouqueceu? De onde que eu tenho esse compromisso com a política? Não tenho. Meu compromisso é com a pregação do Evangelho. E cada dia mais quero pregar o Evangelho. E me sinto alegre em pregar o Evangelho. Agora mesmo alguém me mandou aqui uma mensagem que está internada no hospital. Eu ia ler, misturou aqui. Está internada no hospital, aqui em Goiânia, muito doente, mas alguém passou para ele lá o link lá do Aloysio.tv, e ela lá doente, ouviu uma mensagem, o Espírito Santo alcançou ela lá no hospital, ouvindo a mensagem, e fez um milagre na vida dela. Aí alguém fala, mas os políticos... Os políticos vão mudar o Brasil, vão nada. Está tudo entesourado para o fogo. Não há esperança para esse mundo, desculpa te falar isso. Só há esperança em Cristo. Só há esperança na mensagem do Evangelho. Eu te digo isso, sabe, mas não é porque eu estou dizendo que eu quero mais é que o mundo exploda. Não quero. No que depender de mim, eu quero que o mundo seja um lugar bom para se viver. Mas não tenho esperança no mundo sem Deus. O homem sem Deus, ele é inimigo de Deus e das coisas do Espírito. Ok? Então, tenha o seu coração apaixonado pelo Senhor. E do mesmo jeito que você é tão aficionado por futebol e agora ficou por política, seja pelo Evangelho. Amém, irmãos? Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, com certeza, é um dos capítulos mais, onde o Senhor mostra mais a sua intimidade em toda a Bíblia. É um capítulo cheio de realidade espiritual, mas não tem nada que caracterize aquelas coisas grandiosas da religião. Então, quando Moisés tem um encontro com o Senhor na sarça ardente, é um negócio solene, extraordinário, fantástico. Depois, quando ele sobe no monte, o monte tremia, as pessoas olhavam de longe com medo, não é? A Bíblia fala que Moisés desceu de lá com o rosto brilhando. Então, há muitas situações na Bíblia que são grandiosas, e elas são maravilhosas, e são mesmo. Mas com Abraão, Deus tratou de maneira diferente. Com Abraão as coisas aconteceram de uma forma diferente. E eu creio que a maneira como Deus tratou com Abraão é a maneira como Ele trata com você, comigo hoje. Porque a aliança de Deus com Abraão, presta atenção, ela era baseada na graça. Era baseada na promessa. Não dependia das obras de Abraão. E a nova aliança hoje é uma continuação da aliança abraâmica. Ok? Também pela graça. Abraão foi justificado por fé. Nós também hoje somos justificados apenas por crer, por fé. Então é uma aliança que está ligada com a outra. Eu sei que você está habituado a pensar que todo o Velho Testamento é lei, não é? Mas não é. A lei, na verdade, começa em Êxodo capítulo 20. Antes disso, não era ainda a dispensação da lei. No tempo de Abraão, era a aliança abraâmica, baseada na fé. Semana passada eu falei para você a diferença entre promessa e obra. Se eu chego para o meu filho e digo para ele: amanhã eu vou te dar um chocolate. Isso é o que, meus irmãos? Promessa. Eu falei que ele tem que fazer alguma coisa para ganhar o chocolate? Mas suponha que ele diga: não, eu vou me comportar bem para o meu pai me dar o chocolate. Ele pode fazer isso, sim ou não? Pode, mas na verdade vai afetar a minha promessa? Não, porque eu não disse isso para ele. Então qual que é a única coisa que se requer dele? Que ele creia: amanhã eu vou ganhar o chocolate. Eu creio, meu pai é fiel, ele falou, ele não pode mentir, amanhã eu tenho chocolate. Isso é fé. Deus prometeu para Abraão um filho. Só prometeu: vou te fazer pai de multidões. Na sua descendência as famílias da terra serão abençoadas. Foi uma promessa. Agora, imagina que eu chego para o meu filho e digo: filho, amanhã eu vou te dar um chocolate, mas somente se você hoje fizer tarefa de casa. Pergunto para você: isso é promessa ou depende de obras? Depende de obras. Porque se ele não fizer a tarefa, eu não dou para ele o chocolate. Mas se ele fizer a tarefa, ele precisa de fé para receber o chocolate agora? Não, ele não precisa de fé. Ele pode chegar e cobrar de mim, ele tem uma dívida. Entendeu? Eu fiz a minha parte, faz a tua. Porque está escrito: faz a tua parte que a minha te darei. Não, não está escrito, mas muitos crentes acham que está. Presta atenção. A graça, ela é totalmente dependente de fé. Não tem obra envolvida. Por que que você é salvo? Porque ele prometeu. E eu creio. A parte que me cabe é apenas crer. Uma vez que você crê, você vai receber. Mas pastor, ao falar isso, você não está estimulando que as pessoas vivam a vida, às vezes, sem compromisso? De jeito nenhum. Quanto mais você entende a graça, mais você é conquistado para amar o Senhor. E quanto mais você ama, mais você quer agradar. E você agrada vivendo uma vida santa diante dele. Amém, irmãos? A Bíblia fala que, no capítulo 15, que Deus prometeu para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, vou te dar um filho. Isso aconteceu 20 anos antes, para ser mais exato, 19 anos antes desse capítulo. O capítulo 15 foi 19 anos para trás. Agora, no capítulo 18, Deus vem para avisar Abraão que o filho está chegando. Vê como é que são as coisas. Deus ama a sua graça. Quando Jesus foi nascer, Deus veio avisar para Maria pessoalmente? Não, ele mandou um anjo. Ele mandou um anjo. Vê como que são as coisas. Em todo o Velho Testamento, as promessas que Deus dá, ele envia um anjo. Mas com Abraão, ele veio pessoalmente para avisar que o menino vai nascer. Então, essa é uma reunião familiar, mas ao mesmo tempo é um encontro com Deus. Esse encontro com Deus tem muitos princípios espirituais envolvidos. Vamos ler. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. quando ele estava sentado à entrada no maior calor do dia. Veja, num versículo como esse aqui, você já tem uma série de verdades espirituais poderosas, né? Primeiro, o Senhor apareceu para Abraão aonde? Na casa dele. Na casa dele. Ele morava numa tenda, mas era a casa dele. O Senhor apareceu na casa. A sua casa é um lugar de encontro com Deus. A sua casa é um lugar onde tem uma escada que liga a terra aos céus. Anjos de Deus sobem e descem na sua casa. Deus veio encontrar-se com Abraão na sua casa. Segundo, a casa de Abraão ficava num lugar chamado Carvalhais de Manre. Manre ficava em Hebrom. Já te falei que os nomes da Bíblia têm significado. Manre significa gordura, unção, poder. É impressionante isso. Hebrom significa comunhão. E significa que Deus veio se encontrar com Abraão em Hebrom para ter comunhão com ele. E o resultado da comunhão com Deus é sempre unção e poder, que é Manre. Então só nos nomes você já tem a verdade da palavra de Deus sendo expressa. Terceiro, a Bíblia fala que o Senhor apareceu para ele na casa dele, quando ele estava assentado. Quando ele estava assentado. E significa o quê, filho? Significa que o seu encontro com Deus precisa de ser no momento de descanso. Eu sei que muitas vezes pensamos que naquela hora de maior turbulência interior, que você está mais angustiado, ansioso por alguma coisa, é o momento adequado. Não, o Senhor vai vir a você quando você descansar a sua alma. Quando você sentar e falar, eu vou aguardar que o Senhor coloque os inimigos debaixo dos meus pés. Eu mesmo não posso fazer, eu não tenho poder para fazer, mas Ele tem poder e já está fazendo na minha vida. O vencedor no Novo Testamento é simplesmente aquele que entra no descanso. Há um descanso reservado para todo filho de Deus. Ouça o que eu digo para você. Ansiedade, angústia não procedem do Espírito de Deus. Medo, pânico não procedem do Espírito de Deus. Essas coisas não são para a igreja, não é para você. Se isso tem acontecido com você, você não deve ficar aí assentado, acusado, sentindo condenação, nada disso. Você tem apenas que levantar-se em fé e dizer, eu rejeito tudo isso, porque isso não é para mim, isso não vem de Deus, é obra do diabo. Resolva sentar-se e descansar no poder de Deus. Porque certamente, se você está angustiado, é porque é algo que está fora do seu alcance. Se você está amedrontado e assustado, é porque é um obstáculo maior do que você pensa que pode superar. Então desista de fazer, você não vai conseguir, você não pode, por você mesmo. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer, mas nele nós podemos todas as coisas. Mas o que se espera de você? Que você descanse. Mas descansar normalmente é visto como sendo um sinal ruim. Não é? Muitos acham, isso é muito próprio às vezes das irmãs, não é? As irmãs acham que a maneira delas mostrarem o quanto elas amam a família é ficando muito ansiosa. O quanto elas amam o filho, é ficando muito ansiosa por causa do filho. Quanto mais elas mostram ansiedade, mais pensam que estão demonstrando amor. Não está. Descansa no Senhor. Deus veio se encontrar com Abraão quando ele estava sentado. Sentado aonde? Que hora? O texto também diz. Deus veio se encontrar com ele quando ele estava sentado no maior calor do dia. Quando Deus vinha encontrar-se com Adão, quem se lembra? Ele vinha que hora? Na viração do dia, ou seja, a tardezinha. A tardezinha é um momento meio melancólico mesmo, que você olha para o pôr do sol e evoca realmente coisas espirituais. Mas meio-dia, uma temperatura de 40 graus, é difícil até de louvar, vamos ser francos. É difícil. Quem que faz culto num lugar desse, com esse sol? Ninguém. Quem está disposto a fazer desse momento o seu devocional? Ninguém. É o pior momento do dia, em termos de bem-estar, é o pior momento. Todo mundo tem que ficar ali, quieto, parado. Olha, irmãos, falei 40 graus, mas aqui nessa região, que hoje é lá da Palestina, nessa região, chega no verão a 48, 50 graus, no verão. Então é muito, muito quente, não é o ano inteiro, mas no verão tem alguns dias difíceis, não é? Então, no maior calor do dia, o que significa? A Bíblia muitas vezes chama a tribulação de calor, fogo da tribulação. Pedro diz: não estranheis um fogo que surge no meio de vocês. Que fogo é esse? Perseguição, tribulação. Então tem um momento em que a tribulação é maior. Eu vou te dar uma promessa da parte de Deus para você. Naqueles momentos em que o calor parecer escaldante, a tribulação parecer insuportável, é nesse momento que Deus quer vir se encontrar com você. Não é o momento que você está mais sensível, não é o momento que você está mais quebrantado, na verdade é um momento de aparente insensibilidade. Mas não se preocupe, é nesse momento que o Senhor virá encontrar-se com você. Eu não sei, pode ser que alguém hoje aqui está passando por tudo isso, está vivendo esse momento. Pode ser que você está esperando alguma manifestação espetacular. O Senhor vem encontrar-se, ou vai encontrar-se com você na sua intimidade. Entra para o seu quarto para você ver, fecha a sua porta, chama a sua família, dê as mãos, faça uma oração, ou apenas esteja tranquilo no seu espírito, esperando o mover de Deus. O Senhor virá até você na sua tribulação. Não há promessa de que não teremos tribulação, mas o Senhor diz: tem bom ânimo, tem bom ânimo. Por que tem bom ânimo? Porque você não está sozinho. Nunca te deixarei. Eis que estou convosco todos os dias. E naqueles dias de muito calor, eu vou estar com você ao meio-dia, onde você estiver. É a promessa. Veja, num versículo, você tem tanta coisa para você receber de Deus. Eu quero só aproveitar esse momento e falar uma coisa fora da pregação. Filho, um dos meus objetivos, quando eu venho aqui compartilhar a palavra com você, é que você possa ganhar gosto pela Bíblia. Ganhar prazer na Bíblia, prazer na palavra. Eu não quero que você vá ler a Bíblia, obrigado que o pastor mandou, porque se eu não fizer, eu não sou um bom crente, Deus vai me abençoar, o diabo vai me pegar. Não. O alvo de Deus é que você seja atraído por ela. Que você olhe para ela e fale: é um livro simplesmente divino. Só poderia ter sido feito por Deus. Entende? E às vezes você se prende a um versículo como esse aqui. Isso pode aquecer tanto o seu coração. Pode mudar a circunstância, pode mudar a história. Você não tem que ficar o dia inteiro. Pegue só alguns versículos. De manhã, se você sair, leia-os. Se você tiver no seu celular, lê no celular. Apenas leia. E deixe o Espírito, sabe, fazer essa digestão espiritual em você. Sua vida pode mudar, às vezes, por causa de um versículo da palavra de Deus. Mas leia com o coração. Não leia com a mente incrédula. Não leia com a mente natural simplesmente. Claro que você vai ler usando a sua mente, mas aplique o coração. Fala: Deus, fala comigo. Fala comigo. Não para criar doutrina, mas fala comigo. Na minha história, na minha experiência, no meu momento, Deus vai falar com você. Quando dizem amém. Vamos avançar, verso 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Presta atenção. Abraão, quando viu aqueles três homens, imediatamente ele percebeu que não eram homens. Tinha uma aparência de homem, mas não era homem. Era o Senhor com mais dois anjos. Era três porque Deus é triuno. E a maneira de Deus se expressar é sempre assim, na comunhão. Então presta atenção. O Senhor Jesus, no Velho Testamento, ele apareceu muitas vezes. Mas muitas vezes é chamado de o anjo do Senhor. Mas era ele. Os teólogos chamam isso de teofania. Diga, teofania. É uma palavrinha bonita, você vai ouvir falar muitas vezes em outros lugares. Que é o quê? A manifestação de Deus na forma de homem. Nessa altura, o Senhor Jesus ainda não era homem. Nós sabemos que lá em Belém da Judéia, ele se fez homem. E hoje tem um homem sentado à destra de Deus, que é Deus também, plenamente Deus e plenamente homem. Abraão sabia que era Deus. A Bíblia fala que quando ele os viu, ele correu. Abraão fez o quê, meus irmãos? Sabe quantos anos ele tinha aqui? 99. 99, Marcos Mota, ele saiu correndo. Ele não foi: oh Senhor, espera só um instante. Não. Ele saiu correndo. Por quê? Presta atenção nisso. A unção, a presença de Deus na sua vida, tem poder para atingir o seu corpo físico também. Agora, é óbvio que isso depende da sua fé. Tem irmãos que não ligam para o corpo físico e não querem exercitar fé por cura ou por saúde. Mas na graça, na redenção, está incluído saúde e está incluído prosperidade e suprimento de Deus também. Amém, irmão? na sua conta vai ser de ter dinheiro, em nome de Jesus. O banco vai atrás de você para abrir uma conta. Eles vão disputar você como cliente. Já está bom? Quer mais? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Abraão saiu correndo, mas não é isso que eu quero falar. A Bíblia fala que ele correu ao seu encontro e prostrou-se. A palavra prostrar-se aqui no original é shakar. Shakar significa adorar em hebraico. Adorar. Então preste atenção. Essa é a primeira menção de adoração no original hebraico. Porque não está escrito adorar ali. Está escrito só que ele prostrou-se. Abraão não adorava anjos. Abraão não adorava homens. Abraão só adorava a Deus. Por isso está escrito que ele se prostrou aqui. A primeira menção em português da palavra adoração está lá em Gênesis 22. Quando Abraão foi oferecer Isaac. E quando eles chegaram no terceiro dia, chegaram no Monte Moriá, Abraão fala o que para o servo? Vocês fiquem aqui, eu e o menino vamos subir e vamos adorar. E depois de ter adorado, voltaremos para vocês. Abraão era profeta, ele sabia que ia voltar com esse menino. Ele sabia que algo ia acontecer lá em cima. Por isso ele já profetizou, nós vamos voltar. Aqui é a primeira menção da palavra adoração. E a primeira menção de adoração em português. Custou algo muito grande para Abraão. É interessante que também nesse mesmo capítulo 22, tem a primeira menção de amor, de amar. E a primeira menção de amor na Bíblia não é o amor do homem para com a sua esposa ou vice-versa, do homem para com a mulher. A primeira menção de amor na Bíblia é o amor do pai para com seu único filho. Por quê? Para indicar que o amor de Deus para com seu único filho é maior do que todas as coisas. Mas mesmo esse amor maior do que todas as coisas, ele entregou para nos ter para ele, porque ele amou você. Você nunca vai saber o quanto você é amado até a hora que você descobrir o quanto Deus Pai ama Deus Filho. Então o amor do pai para com o filho é colocado como superior. Não é da mãe, interessante também, né? Mas é do pai para com o filho. A segunda menção de amor já é com Isaac e Rebeca. Quando Isaac viu Rebeca, ele a amou. Então, mas é só a segunda menção, não é a primeira. Eu sempre gosto de mencionar a primeira menção porque é um princípio hermenêutico. Que eu considero muito importante, porque ele nos dá, às vezes, muita clareza de coisas aparentemente obscuras. Verso 3. E disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que, mercê que é graça, rogo-te que não passe do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. E eles responderam, faze como disseste. Abraão percebeu que era Deus. Por que que ele percebeu que era Deus? Em primeiro lugar, porque ele se prostrou. E prostrar aqui é a palavra adorar no hebraico. Em segundo lugar, porque ele chamou Deus de, chamou aquele homem de Adonai. Adonai significa Senhor. É a maneira como lá em Israel, ou mesmo na Bíblia, eles se referem a Deus. Quando eles não podem, não querem falar o nome de Deus, então eles se referem a Adonai. Ok? Por isso que tem versículos, às vezes, que em português fica sem sentido. Como, por exemplo, o Salmo 2, que diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, no original ali, na verdade é, disse Yahvé a Adonai. Ok? Por quê? Porque Yahvé é Deus Pai. Adonai é Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. E nós referimos a Ele como Senhor. Pastor, mas em todo o Velho Testamento tem a palavra Senhor o tempo inteiro. Então eu vou te dizer, talvez você não sabe. Na sua Bíblia, todas as vezes que aparece a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, no original é Yahvé, o nome de Deus. Por que que os tradutores não quiserem colocar o nome de Deus? Eu confesso que eu não sei, mas o que eu suponho é para não confundir com os testemunhos de Jeová. Ok? Eu penso que é só por causa disso. Tá? Mas todas as vezes que tem a palavra Senhor aí, é o nome de Deus no Velho Testamento, que tinha quatro letras, que é chamado de o impronunciável, YHWH. Nós falamos Yahvé, Javé ou Jeová, o nome de Deus. Então essa é a prova de que Abraão de fato sabia que era o Senhor que estava ali. Outra coisa, quando Sara chamou Abraão de Senhor, ela chama Abraão de Adon. Adon não é Adonai, Adonai é só para Deus. Adon é para um senhor humano, para uma deferência, ok? Verso 6, apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse, Sara, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu ao criado que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Veja, isso aqui é um encontro com Deus. É um encontro com Deus, mas de uma maneira muito íntima. Abraão correu para Sara e falou, prepara 3 medidas de farinha. É interessante que essa era a mesma medida que Jesus fala na parábola, não é? Lá do fermento, lá em Mateus capítulo 13. Essas 3 medidas de farinha aponta para nós, aponta para os crentes. Prepara 3 medidas de farinha e também o cordeiro, mata o cordeiro tenro. Isso tudo aponta para o Senhor Jesus. O trigo aponta para o Senhor Jesus e o cordeiro aponta para o Senhor Jesus. O que significa? Que não existe comunhão com Deus senão por meio de Cristo. Toda adoração é por meio de Cristo. Você jamais se achega confiado em algum mérito seu. Não é porque você comportou bem que agora o céu está aberto para você. Não é porque hoje você conseguiu fazer uma boa obra que você está mais perto de Deus. Você sempre se achega confiado na justificação que procede da fé. Todas as vezes que você se ajoelhar para orar, comece dizendo, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não me achego confiado no que eu faço, mas no que Cristo fez. Meus pecados já foram lavados, eu já fui purificado, redimido e agora o caminho está aberto. Por isso, Pai, eu me achego diante de ti. E isso faz o céu se abrir diante de você. Então, Abraão fez isso de certa maneira. Ele apresentou Cristo para Deus. Deus tem prazer quando nós erguemos o pão e o cálice e apresentamos Cristo diante dele. Porque isso faz com que ele se lembre da aliança. Aleluia. Vamos continuar lendo. Verso 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Deus mesmo vem pessoalmente trazer a notícia do cumprimento da promessa. Você sabe, esse tempo atrás, eu estava compartilhando aqui sobre Elias. E é muito interessante, porque Elias passou por muitas dificuldades. Ele mesmo mandou vir fome sobre a terra, e obviamente não tinha comida para ele. Mas Deus providenciou suprimento para ele. Deus mandou um corvo trazer comida para ele todo dia, almoço e janta. Depois, Deus mandou, preparou uma viúva que também providenciou comida para ele todos os dias. Então, quando Elias precisou de coisas, Deus mandou alguém suprir. Mas diz a Bíblia que depois daquela situação extraordinária, né, no Monte Carmelo, quando 400 profetas de Baal foram derrotados, a Bíblia fala que Elias fugiu com medo de Jezabel, e ele se deprimiu e pediu para si a morte. Elias ficou deprimido, o maior profeta, segundo os judeus, do Velho Testamento, que fez os sinais mais extraordinários, um dia ficou deprimido. Isso é para você perceber que todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Na verdade, Tiago diz que nós somos, como Elias, sujeitos às mesmas fraquezas. Essa foi uma fraqueza que ele teve. Não julgue as pessoas por causa do momento de luta que ela está passando. Não avalie as pessoas pelo momento de tribulação que ela está vivendo. Gente muito crente, muito fiel, gente muito santa, já entrou em depressão, já ficou deprimido, já ficou fechado no quarto, triste, esperando a morte. Mas preste atenção, em vez de sentir acusação, a Bíblia fala que Elias, ele sentou debaixo de um sicômoro ali no deserto e ficou esperando a morte. Mas a Bíblia fala que ele dormiu. Quando ele acordou, o anjo do Senhor estava lá. E o anjo do Senhor preparou pão para ele em cima da pedra e deu a ele de comer. E com a força daquele pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites sem dormir. Presta atenção, Elias deprimido ficou dormindo o dia inteiro no sol quente. Elias, quando comeu o pão do céu, andou 40 dias e 40 noites sem ficar cansado. Presta atenção, o que o Senhor falou comigo nesse dia é que quando você passar por dificuldades, Deus vai mandar gente para ajudar você. Deus vai mandar até corvo para ajudar você. Mas no dia em que você sentir tristeza e depressão, Ele virá pessoalmente para consolar você. Então preste atenção. Há momentos de dificuldades. Eu sei que há. Mas nesses dias, é o dia de você ter um encontro com Deus na sua casa. É o dia que o Senhor vem ao seu encontro na sua casa. E a intimidade vai ser próxima. A Bíblia fala que Deus comeu com Abraão. Deus sentou-se à mesa para ter comunhão com Abraão, na sua casa. Oh Deus, eu amo isso. Verso 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Muito bem. A Bíblia fala, você acabou de ler aqui agora, que Abraão estava lá, né, à mesa com o Senhor e os anjos. E Sara estava onde? Atrás da porta. Não jogue pedra em Sara. Se Deus fosse na sua casa e quisesse falar com o seu marido, o que, que você ia fazer? O que Deus quer falar com ele? Não é verdade? Vamos falar Deus, não, um anjo. Apareceu um anjo na sua casa e ele está conversando com o seu marido na sala. O que, que você faz? Vai levar um cafezinho o tempo inteiro. E vai bem devagar, para dar tempo de ouvir alguma coisa. Então, Sara era uma mulher normal, como qualquer uma das nossas irmãs hoje são normais. Não é para você dizer que ela estava fazendo algo errado, ela estava fazendo algo que qualquer um faria na mesma circunstância. Quem não fica curioso para saber? Eu acho que se eu for na sua casa e falar, quero falar com seu marido, você vai ficar com problema. É capaz que você vai começar a estalar os dedos e falar, o que, que é que o pastor Luiz vai fazer aqui conversar com meu marido? Agora imagina um anjo do Senhor. Então Sara estava lá ouvindo. Deus então falou para Abraão o seguinte: daqui um ano, vou voltar a você. E Sara vai ter um filho. E a Bíblia fala que Sara riu. Mas a Sara não riu por fora. Sara riu por dentro. Sara riu por dentro. Você já riu por dentro alguma vez? A gente ri às vezes por dentro. E aí, ela também não falou em voz alta. Por dentro. Ela falou, o que, que ela diz? Será, sendo meu marido velho, e eu já velha. Na verdade, ela não falou marido, ela falou, sendo meu senhor. Ela chamou Abraão de senhor. Mas ela chamou Abraão de senhor audivelmente? Abraão teve esse gostinho? Não teve. Abraão não teve esse gostinho. Ela chamou por dentro. Mas Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, diz que Sara chamou Abraão de senhor. Ok? O que, que eu acredito? Eu acredito que o fato de dizer que ela falou no íntimo, significa que dentro dela, ela chegou a um nível em que ela se submeteu ao seu marido de maneira completa, no seu coração, não de aparência da boca para fora, mas a submissão máxima ao ponto de chamá-lo de Senhor. Que Deus falar para ele, é isso que vai ser. Nenhum homem diz amém? Qual homem que não quer a mulher chamando ele de Senhor? Minha esposa, um dia eu estava lá em casa, sentado no sofá, eu tenho um sofá que ele é assim bem largo, né? Então deita no sofá. Eu falei, amor, você pode trazer da cozinha para mim um certo petisco, não me lembro mais. Ela me olhou, eu falei, Sara chamou Abraão de senhor. Você é filha de Sara. Ela foi lá e trouxe. Aí ela falou, o senhor quer mais alguma coisa? Ó, quando sua mulher perguntar se o senhor quer alguma coisa, você não quer nada. Segue a minha dica. Não, o senhor está contente. É óbvio que não vai ser você que vai forçar sua mulher a coisa alguma. Abraão nunca fez isso. Ele apenas amou sua esposa. Não é? Apesar que ele era um marido também problemático, porque parecia alguém ameaçando, ele jogava Sara na fogueira para livrar a pele. Mas Deus amava os dois. Então Sara chamou por dentro de Senhor, e ela riu por dentro. Mas aí Deus fala, por que que Sara riu? Por quê? Porque Deus não olha a aparência exterior, Deus olha por dentro. Amém, irmãos? Vamos continuar lendo. Na verdade, por que se riu Sara dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. Essa expressão não tem em português, ok? Por isso a tradução melhor que encontraram foi essa. No tempo determinado, voltarei a ti por este tempo da vida. Essa expressão, por este tempo da vida, no hebraico, significa algo parecido com no melhor momento da sua vida, no momento mais feliz da sua vida, no momento mais extraordinário da sua vida, eu voltarei a você e Sara terá um filho. Mas Sara negou dizendo, eu não ri. É verdade que ela não riu, meus irmãos? Por fora, sim. Mas como Deus não olha só por fora, é a prova de que é Deus. Ele disse, não digas isso porque te riste. Eu não sei se você imagina quando você lê a Bíblia. Eu gosto de imaginar as coisas quando eu leio a Bíblia. Vamos imaginar a cena. Sara está ouvindo a conversa. Deus fala para o marido que ela vai ter um filho. Qual que é a primeira coisa que ela pensa? Será que sendo eu velha, meu marido velho, terei eu ainda prazer? Você entendeu o que quer dizer prazer aqui? Ela não falou, será que eu posso ter filho? Ela não duvidou do poder de Deus. Ela duvidou do negócio que já tinha talvez algum tempo que não acontecia. Não sei, com 99 anos nunca se sabe, não é? Mas ela perguntou, será que terei eu ainda prazer? Que tem milagre grande e milagre mais grande. Ter um filho com 99 anos é um milagre, mas Abraão, oh Deus, esse é o milagre maior. E ela falou, será? Por que que ela? Olha pra cá. Limpa sua mente agora. Presta atenção. Abraão, por que que Sara falou dessa maneira? Para você entender o que, que Deus quis dizer com por este tempo da sua vida. Quando Deus tem algo para fazer, Ele não vai esperar o seu prazer acabar. Mas se porventura tiver acabado, preste atenção, a obra de Deus é sempre feita no meio do prazer. Só que Deus viu Sara rindo. Você acha que Ele ficou nervoso? Você riu, Sara, eis que te digo, eis que te digo. Não. Eu acho que Deus riu junto com ela. Eu acho que ela riu, Deus riu, Abraão riu, e daqui a pouco lembrou de alguma coisa que aconteceu e falou, você sabe, isso vai ser contado em muitos lugares ainda. Uma casa onde a graça de Deus chega, é uma casa cheia de riso. Na sua casa tem riso? Não é riso de escarnecedor, não é riso de zombaria, não, é riso de alegria. Numa casa que tem provado da graça, do amor de Deus, existe um riso de felicidade. A Bíblia fala que então o nome dele seria Isaac. Por que Sara riu? Deus mandou colocar o nome de Isaac. Isaac, Shak, em hebraico, significa riso. Esse é o bom humor de Deus. Porque riu, você agora vai rir o resto da vida. Depois que nascer, alguém pega o riso. Riso, vem cá, menino, não vai para lá. É riso para cá, riso para lá. Para lembrar o tempo inteiro que a obra de Deus é feita no meio de gente feliz. O melhor tempo da sua vida é o momento quando Deus faz a sua obra. Por que que às vezes a igreja não cresce? Porque os irmãos não estão felizes. Células que multiplicam são células de anfitriões felizes. Quando você chega numa célula e os anfitriões estão felizes, estão felizes com o Senhor, tem provado a graça do Senhor, quem chega, chega para uma festa, essa célula cresce e nem precisa de falar de crescimento lá dentro. Células crescem quando os líderes estão felizes. Não é um fardo, um jugo que ele sai de casa lamentando, fala, ah, eu tenho que fazer porque eu não queria, mas eu vou ter que fazer. Não, ele espera o dia chegar, é um dia abençoado para ele. Um líder que chega na sua célula feliz e ele fala, eu estava com vontade de compartilhar isso aqui com os irmãos. Que coisa tremenda, os irmãos querem estar com ele, as pessoas querem ficar perto de gente feliz. O grande sinal de que Deus está movendo é que você está feliz. Qual que é um sinal que você precisa de parar imediatamente? É quando a felicidade acaba. Por alguma razão, prazer, a felicidade, a alegria, cessou, pare. É hora de avaliar com o Senhor. Senhor, por quê? O que aconteceu? Onde é que está a falha? Onde é que está o erro? Por quê? A alegria do Senhor, ela é constante na nossa vida. Aqueles 9 meses foram os melhores anos da vida de Abraão e Sara. Foi ou não foi, irmãos? Me dê só mais 10 minutinhos e já vou encerrar. Aqueles 9, você tem noção? Você com 90, Sara tinha 90, Abraão agora tinha 100. Com 90 anos você grávida. Algo que você esperou a vida inteira. Em alguns momentos até tinha desistido de esperar. E olha o que acontece. Foram os melhores anos da sua vida. Eu tenho orado por mulheres que não conseguem engravidar. Deus me deu esse dom, interessante. Interessante como muitas vezes tenho orado e mulheres têm engravidado. Teve algumas irmãs que eu orei para engravidar, depois tiveram que operar para não engravidar. Mas você sabe algo que eu percebi em muitas dessas irmãs? É que elas engravidam quando elas esquecem do assunto e vivem felizes. Mas enquanto elas estão focadas no problema, no tratamento, elas estão infelizes, mal-humoradas, angustiadas, não acontece nada. Primeira coisa que eu digo para elas é o seguinte: a partir de hoje, esquece, vai desfrutar a vida com seu marido. Aproveita esse tempo sozinho com ele, porque vai chegar alguém que vai bagunçar muito ali a sua casa. Desfruta, é interessante. Aquelas que descansam e até esquecem do assunto, se surpreendem com a gravidez. Porque Deus faz quando você descansa. Mas quando você faz, Deus descansa. Ou você ou ele vai trabalhar. Eu digo para você, é melhor que Deus trabalhe. Porque ele pode fazer o milagre na sua vida. Descansa nele. O cristianismo é para viver em paz. A vontade de Deus não é que você seja feliz só no final da história. Olha para cá. Tem muito irmão esperando chegar o dia que ele vai ficar feliz. Eu digo para você, desfruta da jornada o tempo todo, do começo ao fim. Está entendendo o que eu estou dizendo? A caminhada é feliz, não só o destino. Vai chegar o dia que nós chegaremos na glória. Vai ser um dia glorioso. Amém? Mas enquanto nós estamos caminhando para lá, também é bom. Dá para divertir. Dá para se alegrar, dá para celebrar. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus para você, no melhor tempo da sua vida. Pastor, mas está falando só de filho? Não, Isaac aqui pode ser um símbolo, está me entendendo? Alguns têm orado por ter filho, mas tem outros que estão orando por um projeto pessoal, tem um sonho de um ministério, tem um sonho de uma empresa, tem um sonho de um concurso, não sei o que, que você sonha. E alguns às vezes estão sonhando há anos, e estão esperando para ser feliz, só aquele dia não, comece a se alegrar no Senhor desde agora. Infelizmente, a religião criou uma ideia de que Jesus era triste. Todo quadro que você vê tentando representar Jesus, ele é muito frágil, delicado e ao mesmo tempo um semblante triste, melancólico. Mas a Bíblia diz que ele era o que recebeu mais alegria dentre todos. Lá em Isaías 61, verso 3, diz assim: e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Olha o que é o ministério. Esse é o ministério. A vontade de Deus é que a unção venha, a gordura venha. Quando a unção vem, é isso que acontece. O Espírito do Senhor me ungiu. Ungiu para quê? Para tirar a cinza. Cinza era a maneira como o judeu falava da tristeza, do luto. Quando ele perdia alguém, ele colocava cinza na cabeça. Então é para tirar a cinza e colocar uma coroa. É para tirar o pranto e colocar óleo de alegria. Por que óleo? No original é unção de alegria. Existe uma unção de alegria. Muita gente, eu estava falando com o pastor Naor isso, esses dias, né? Às vezes a gente vai para uma reunião de jovens, e eu percebo os jovens muito apaixonados, amém. É muito bom, canções apaixonadas. mas é preciso chegar a hora que vem o óleo de alegria. Nós, como igreja, precisamos de ter mais óleo de alegria. Há quanto tempo no louvor aqui de manhã você não dá uns pulinhos aí onde você está? Não, já passei da idade. Não é isso que alguns dizem? Já passei da idade. Abraão tinha 99 anos. Eu tenho certeza que quando Isaac nasceu, teve festa. E presta atenção, não foi aquela festa de crente religioso. Oh, aleluia! Que celebração, não. Entende? E às vezes os irmãozinhos que vêm dirigir louvor, criou-se uma ideia de que a alegria é da carne. Que a alegria é coisa superficial. Profundo é o quebrantamento. Profundo é o choro. Então quando o povo está chorando, aí tem profundidade. Pois eu fico muito feliz também quando eu prego e os irmãos riem. Mas também fico feliz quando chora. Mas, preste atenção, existe uma troca. Deus tirou a cinza da sua cabeça e colocou uma coroa. Deus tirou as vestes de pranto e te deu unção de alegria. Deus tirou o espírito angustiado e te deu uma roupa de louvor. É isso que acontece quando você vive o melhor tempo da sua vida. O que o Senhor deixou para os discípulos? João 15, verso 11. João 15, 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. Tenho-vos dito isso para que a minha, o quê, meus irmãos? A minha, o quê? Alegria. O Senhor Jesus era alegre. Isso significa que quando ele foi convidado para o casamento em Caná da Galileia, o casamento virou uma festa ainda mais alegre do que já era. Ou você acha que ele era muito espiritual, ficou no canto lá? Não, é o seguinte, vocês 12 ficam aqui, ninguém se mistura com aquele povo lá que está fazendo festa. Não, eu acho que ele dançou com a noiva. Ele se alegrou com os pais da noiva. Entende? Porque ele deixou a alegria de herança para você. Na hora que ele foi deixar a coisa mais importante, ele falou o quê? Eu vou deixar para vocês a minha alegria. Então é preciso sentir alegria. Porque quando você sente alegria, é sinal de que o céu está sorrindo para você também. Não diminua a celebração. Muitas vezes, os crentes mais velhos têm essa postura. É, vamos cantar um corinho de alegria. Você é superficial com alegria, você não liga. Mas Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. E ele dançou de alegria. Alegria. A respeito do Senhor Jesus, Hebreus, vou encerrar lendo isso aqui. Hebreus 1:9. Diz assim, Hebreus 1:9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ou seja, o Senhor Jesus se fez homem e a alegria que ele tinha era maior do que qualquer outro homem, sendo ele cheio do Espírito, sem medida. Preste atenção, a alegria dele também era sem medida. E ele disse, eu deixo para vocês a minha alegria. A sua célula vai crescer na alegria. Seu ministério vai florescer na alegria. Vá trabalhar com alegria. Você, se você é vendedor, vai vender mais com alegria. Entende? Pastor, hoje eu não estou com vontade de ficar alegre. Alegre-se a si mesmo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. No encontro de Deus com Abraão, na sua casa, o maior sinal foi riso. Abraão não ficou ajoelhado, quebrantado, não ficou chorando, mas eles riram juntos. Deus quer rir junto com você hoje. Deus quer celebrar junto com você hoje. E se você tem vivido na angústia, se a depressão é algo que tem atacado você, eu queria orar por você hoje. Não é da vontade de Deus que você viva assim. Há algo grande preparado para você. Por isso que o diabo está te atacando. Que ele quer impedir que a bênção de Deus venha na sua vida e através de você. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar hoje. Preste atenção. Isso não tem nada a ver com acusação nem condenação. É graça de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor hoje. Não somos nós que fazemos. É o Senhor que faz. E a alegria do Senhor é uma herança para nós. Mas ó Senhor, alguns dos teus filhos não têm desfrutado dessa herança hoje. Então a nossa oração é que toda veste de tristeza, toda cinza na cabeça, seja hoje removida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E no lugar dela seja colocado unção de alegria. Alguém entre nós hoje que veio aqui, que tem sofrido angústia, aquela angústia que vem repentinamente, perdeu o ânimo de trabalhar, de viver, tudo tem sido tão pesado, tão difícil por causa disso, há uma tristeza na sua alma, você nem entende porquê. Eu queria orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, para que a gente possa impor as mãos sobre você hoje, para que o óleo da alegria do Senhor venha sobre a sua vida. Você não tem que ficar vivendo assim. Você não tem que pensar que essa é a vontade de Deus para você. Você nem tem que pensar que isso faz você ficar mais perto de Deus. Não, isso também entristece a Deus. Mas assim como Elias, no dia da sua tristeza, o próprio Senhor virá para operar o milagre na sua vida. Agora os demais irmãos que estão aí, chega mais para cá. Os pastores, chega aqui para o meio, por favor. Chega para o meio, para caber todo mundo. Mas tem que ser mais rápido. Estende para cá a sua mão agora. Se você ora em línguas, deixa o Espírito orar através de você. Se o Espírito te der um encargo especial, ore. Ore por alguém que seja próximo de você. Os pastores vão impor as mãos sobre você. Mas eu mesmo quero orar por você agora. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Toda obra maligna, toda seta do diabo, de medo, nós destruímos agora pelo escudo da fé. Todo dardo inflamado que produz melancolia, tristeza, depressão, nós comandamos agora, seja quebrado, seja desfeito, seja destruído. Nós oramos hoje, ó Espírito de Deus, que o óleo de alegria, a unção de alegria sobrenatural venha sobre os teus filhos, venha em poder, venha a unção. Nós te pedimos, quebra o jugo agora que tem pesado na alma, que tem pesado no coração. Faz calar, ó Espírito, toda mentira de acusação, toda mentira de condenação. Manifesta, manifesta teu poder miraculoso, teu poder miraculoso. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, conforta, conforta o coração. Conforta o coração, conforta o coração, Espírito. Ó Espírito Santo Consolador, não é pelo braço do homem, é pelo teu poder, é pelo teu poder. Irmão, deixa eu dizer algo para você antes de orar novamente. Existe algo chamado tristeza, melancolia. Pelo que você tem tristeza? Quando você sabe o motivo. Entendeu? Perdi o emprego. Meu noivo terminou comigo. Aconteceu um divórcio. Vem tristeza, melancolia na sua alma. Não aceite a acusação. E nem pense que é o fim da sua vida. Não é. O Espírito Santo vai te levantar. Tem um motivo, tem uma razão. Aconteceu um fato. Mas Deus vai fazer com que isso coopere para o seu bem. Apenas espera nele, em nome de Jesus. Espera nele. Há um segundo tipo, que é o luto. O luto é uma tristeza mais profunda. Mas é quando você perde alguém. Você perdeu seu pai, sua mãe. Ou você perdeu um filho. Você perdeu alguém muito próximo. A dor da perda, da saudade, é chamada de luto. Tem gente que fica com essa tristeza um bom tempo. Tem luto que demora 2 anos para a pessoa poder superar. Se isso aconteceu com você, eu quero dizer que não é o fim. O Espírito Santo, ele é o consolador. Palavras humanas não consolam perdas. Não consolam. Só o Espírito vai consolar você. Agora, há um terceiro tipo de problema, que é a depressão. Depressão, você não sabe por quê. Não morreu ninguém, você não perdeu ninguém. E as pessoas apelam com você e falam, eu te entendo, você tem tudo, você tem trabalho, você tem casa, você tem família, e você está aí deitado nessa cama, debaixo dessa coberta, no quarto escuro, o que está errado com você? E você se desespera, fala, eu não sei, nem eu não sei, mas a vida perdeu o sabor e a cor, eu não sei porquê, mas eu perdi a vontade de viver. E claro, talvez haja um motivo que nem você sabe, mas eu quero dizer, que é isso que Elias sentiu. Ele pediu a morte, ele queria partir, a vida perdeu a graça. Pode ser que você, crente, uma pessoa que está na vida da igreja há anos, de repente caiu nesse buraco. O pastor vai tirar você do buraco, vai pegar a ovelha nos ombros e vai levar você de volta para casa. Mesmo que as pessoas não te entendam, e ninguém entende deprimido, ninguém entende. As pessoas perdem a paciência, elas nem querem mais ajudar você. Mas o Espírito de Deus não te deixa. Eu queria orar por você especificamente que está sentindo isso. Coloque a sua mão no seu peito, em nome de Jesus. Todo o peso da morte é removido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o óleo da vida, o óleo da alegria vai escorrer sobre a sua cabeça agora. E esse óleo de alegria vai quebrar agora todo o peso. Você vai dormir como não dormia, vai ter paz como não tinha, porque o Espírito, a unção, quebra agora todo o jugo de melancolia e tristeza em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, ó Consolador, quebra agora todo o jugo lançado na alma, todo o peso no coração. Que os teus filhos hoje se surpreendam, porque eles vão viver os melhores anos da vida deles, pelo teu poder, hoje, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor.